assunto foi suficientemente debatido para podermos aqui testemunhar e dizer que é um assunto consensual. No que toca à Península de Setúbal, podemos hoje dizer que Setúbal é legitimamente e voltará a ser legitimamente comunidade intermunicipal. E será a comunidade intermunicipal a partir do momento que esta Casa aprove esta proposta. E passará a ser comunidade intermunicipal a partir do momento em que o diploma, depois de aprovado e se aprovado, seja promulgado. Portanto, não é só a partir de 2027. Há muito a fazer pela Península de Setúbal sem ser com fundos europeus. É só a partir de 2027 no que toca aos fundos europeus. É uma questão de justiça voltar a ter estatísticas para a Península de Setúbal. Podermos ter políticas públicas que não usem os fundos europeus a partir dessas estatísticas, do melhor planeamento e de um desenvolvimento regional. A gestão e o planeamento do território não pode ser feita por percepções, tem que ser feita com estatística. E é isto que esta proposta vem permitir. A estatística permite avaliar e nós só com dados é que podemos planear, fazer políticas públicas e utilizar os diversos instrumentos que temos para promover o território da Península de Setúbal. Devo apenas referir para acabar que no atual quadro comunitário, em termos de auxílios de Estado, foi a opção da CCDR-LVT colocar as taxas mais elevadas para o apoio empresarial na Península de Setúbal. São dados públicos que podem ser consultados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que é a apreciação da proposta de lei número 34/15 do Governo, uma proposta de autorização legislativa para o Governo legislar em matéria relativa ao destacamento dos condutores do setor do transporte rodoviário. Para apresentar a proposta do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, viveram-se ao longo dos últimos 3 anos condições particularmente difíceis para as redes de distribuição europeias, com a incerteza global gerada da pandemia da Covid-19, em primeiro lugar, e pela invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, depois, a condicionarem fortemente o funcionamento das cadeias logísticas. Momentos como estes têm uma característica paradoxal. Os processos e as pessoas que são invisíveis para quase toda a gente, quando tudo flui normalmente, saltam de repente para as capas dos jornais. Quando as prateleiras dos supermercados ameaçam ficar vazias. Quando uma encomenda arrisca demorar 4 semanas em vez de 4 dias. Quando a mobilidade coletiva no espaço europeu é condicionada, de repente a sociedade apercebe-se de quão fundamentais são todos aqueles que têm por função transportar bens essenciais que, no fim da cadeia, têm as nossas casas como destino. Dentre essas pessoas, os motoristas de transporte de mercadorias revelaram-se, a nível europeu, essenciais para garantir a integridade do funcionamento das cadeias logísticas. Temos, por isso, a responsabilidade de defender e valorizar estes trabalhadores, assegurando condições dignas para o exercício da sua atividade. O chamado pacote rodoviário da União Europeia, negociado desde 2017 e aprovado pelo Parlamento Europeu em 2020, integra um conjunto de medidas que visa proteger os trabalhadores do setor rodoviário e promover a mobilidade sustentável e a justa concorrência. A presente proposta de lei visa transpor para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 2020/1057 do Parlamento e do Conselho, que faz parte dessa reforma europeia e que estabelece regras específicas para o destacamento dos condutores do setor de transporte rodoviário. O elevado grau de mobilidade dos trabalhadores deste setor exige que se encontre um regime específico que garanta o equilíbrio entre a proteção social dos condutores e a prestação transfronteiriça de serviços pelas empresas transportadoras, num ambiente de concorrência leal, independentemente do seu país de estabelecimento. O critério fundamental adotado na diretiva para distinguir os diferentes tipos de operações de transporte a que se aplicam as regras em matéria de destacamento, daqueles a que estas regras não se aplicam, assenta no grau de conexão com o Estado-membro de acolhimento. Assim, como acontece nas operações de cabotagem, toda a operação de transporte tem lugar num Estado-membro de acolhimento e o serviço está, por conseguinte, estritamente ligado ao território desse Estado-membro de acolhimento. Também as operações de transporte internacional não bilaterais caracterizam-se pelo facto de os condutores efetuarem transportes internacionais fora do Estado-membro de estabelecimento, onde se encontra a empresa que efetua o destacamento. Os serviços prestados estão, por conseguinte, ligados ao Estado-membro de acolhimento em causa e não ao Estado-membro de estabelecimento. São os trabalhadores que prestam estes serviços que se pretende aqui proteger. O Governo vem, através desta iniciativa legislativa, alargar a proteção aos condutores destacados, que é conferida pelo Código de Trabalho, aos trabalhadores destacados em território português, sem prejuízo de lhes poder ser aplicável um regime mais favorável. São ainda fixados os requisitos administrativos e as medidas de controlo que as empresas têm de cumprir para provar o cumprimento das regras em matéria de destacamento, de modo a garantir-se uma monitorização eficaz dessas mesmas regras. Para tal, contribuirá também a cooperação administrativa e assistência mútua entre autoridades dos diferentes Estados-membros. Ainda em 2021, o 22º Governo Constitucional havia submetido em circuito legislativo uma proposta de lei que transpunha esta diretiva de modo a cumprir o prazo existente. No entanto, com a dissolução da Assembleia da República e o fim prematuro da 14ª Legislatura, não foi possível obter a aprovação da proposta de lei. Tal circunstância foi, aliás, aproveitada para incluir no presente diploma um regime sancionatório aplicável às infrações previstas no Regulamento de Execução 2022-694 da Comissão de 2 de maio de 2022. Para tal, adapta-se para a legislação nacional as categorias de infrações criadas por este regulamento, tendo por referência, nos valores das coimas, o regime sancionatório já aplicável à violação das normas respeitantes aos tempos de condução, pausas e tempos de repouso e ao controlo da utilização de tacógrafos na atividade do transporte rodoviário. O atraso na transposição da diretiva levou à notificação do Estado português de parecer fundamentado da Comissão Europeia, que evoluirá provavelmente para a remessa do processo de incumprimento ao Tribunal de Justiça da União, dando início à fase contenciosa e podendo mesmo culminar com a aplicação de sanções a Portugal. O Governo exorta, por isso, que esta Assembleia possa fazer o seu trabalho de debate e deliberação e aprovar, com a brevidade possível, uma lei equilibrada de que o setor de transporte rodoviário, tanto na vertente dos condutores quanto na das empresas transportadoras, tanto pode beneficiar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, tenha um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. Membros do Governo, Srs. Senhores Deputados. Sr. Secretário de Estado, ouvimos com atenção aqui a explicação que deu no que diz respeito a esta lei. Contudo, queremos que, naturalmente, em primeiro lugar, era necessário tentar perceber uma lei desta importância, era fundamental perceber porque é que uma lei desta importância demora tanto tempo a ser transposta. E, portanto, deve haver alguma razão para que ela, efetivamente, tenha demorado tanto tempo. Até considerando o seguinte, considerando que, de uma forma conexa, ela também trata, como é óbvio, e procura cautelar, ou deverá procurar cautelar, os direitos dos trabalhadores, e neste caso, de alguns trabalhadores, e alguns deles até estão aqui presentes, e era fundamental haver uma palavra para eles. Era fundamental haver uma palavra para eles, não só no que respeita à transposição desta diretiva, e explicar porque é que ela demora tanto tempo a ser transposta, uma vez que eu tenho a certeza que ninguém quer ignorar este papel fundamental que existe nesta tarefa de transporte de bens e mercadorias pela Europa fora, por diferentes países. Portanto, eu creio que isso não está em causa. O que está em causa é reconhecendo essa importância e reconhecendo o papel desta profissão e do seu trabalho, porque é que se demorou tanto tempo na transposição da diretiva. Era importante e eu diria que é uma resposta não, para não ser dada apenas a este Parlamento e a estes deputados, mas fundamentalmente a estes trabalhadores. E ainda, no que diz respeito aos direitos destes trabalhadores, é focar um ponto fundamental sobre aquilo que é uma petição que foi trazida a este Parlamento, foi debatida e que não pode ser discutida neste plenário de uma forma que a contorne, relacionada com o desgaste rápido e com as ambições que eles aqui expressaram, que estes trabalhadores aqui expressaram, no que diz respeito ao desgaste rápido aplicado a esta profissão. E, portanto, não há como abordar esta matéria sem também procurar haver uma palavra do Governo que esclareça se há ou não um critério para esta profissão ou para a generalidade das profissões no que diz respeito ao desgaste rápido. Se o Governo está a trabalhar num critério que procure dar resposta a estes anseios, não só destes profissionais que hoje aqui estão, mas de vários outros também que têm mencionado a questão do desgaste rápido. E, portanto, este pedido de esclarecimento do PSD é fundamental para que se esclareça os trabalhadores e se acautele os direitos dos trabalhadores. Primeiro, porque é que demorou tanto tempo a transposição da diretiva? E segundo, sobre a questão do desgaste rápido nesta profissão, o que é que o Governo tem a dizer? E já agora, se está a trabalhar num modelo para outras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como eu referi na apresentação do diploma, esta proposta de lei foi enviada há mais de um ano para esta Assembleia. Entretanto, aconteceu, toda a gente sabe, a legislatura anterior cessou prematuramente e, portanto, o diploma que foi enviado, creio que no mês de outubro de 2021, não pôde ser transposto na legislatura anterior. Relativamente à questão que referiu sobre se esta pode ser considerada uma profissão de desgaste rápido, é preciso encontrar critérios que definam do ponto de vista técnico e científico se esta e outras profissões preenchem essas condições para ser reconhecidas como profissões de desgaste rápido, e não foi encontrada nenhuma justificação que nos permitisse aceitar a proposta que foi feita do ponto de vista da petição. Creio que há uma outra proposta numa outra bancada, mas não existe neste momento uma justificação técnica e científica que nos permita acolher essa pretensão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Assim o deixem, mas vão deixar. Faça a favor. Obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, excelentíssimos senhores deputadas e deputados, o Chega apresenta hoje nesta Câmara o projeto de lei 253, que determina que a profissão de motorista de veículos pesados, de mercadorias e de passageiros seja considerada de desgaste rápido. Sr. Presidente, senhores deputados, este reconhecimento nunca será um favor dado a estes trabalhadores, mas sim o reconhecimento do seu esforço diário, do serviço prestado em ordem ao bem comum. Este esforço e compromisso com o bem comum foi bem visível a quando os confinamentos impostos aos portugueses durante a crise da pandemia do Covid-19. Estávamos todos em casa. Os motoristas de pesados estiveram sempre na linha da frente. Saíram para as estradas de norte a sul, correndo riscos para que nada faltasse nas casas das famílias portuguesas. Os portugueses não esquecem e estarão sempre gratos a todos os trabalhadores que colocaram sua vida em risco, que, como atrás referi, estiveram sempre na linha da frente. Os motoristas de pesados reivindicam, desde há muito tempo, o reconhecimento da sua profissão como sendo de desgaste rápido. Infelizmente, o poder político sempre virou as costas a estes homens e mulheres, mas o Chega não lhes vira as costas. Para o Chega, o reconhecimento por parte do Estado desta pretensão dos motoristas é da mais elementar justiça. A maioria que nesta casa defende a agenda do trabalho digno não pode chumbar este projeto de lei do Chega. Caso façam, senhores deputados, revelam que a dignidade da agenda do trabalho digno não existe, não passa de um embuste. A rejeição da proposta de lei 253 revelaria que os motoristas de pesados são excluídos da agenda do trabalho digno e que esta agenda discrimina trabalhadores. Senhor Presidente, senhores deputados, as condições de trabalho dos motoristas de pesados são indignas. Um motorista de mercadorias tem uma carga horária em média de 12 horas, carga horário que chega por vezes às 15 horas. E a somar às horas de trabalho, junte-se-lhe o esforço físico das cargas e descargas, agravadas com esperas prolongadas nas recolhas e nas entregas. E não esqueçamos a solidão nas viagens internacionais, a separação da família, a desregulação horária e o trabalho.